Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Boa noite, galera. Estamos no ar mais uma vez com mais uma Sala da Justiça. Eu aqui tô falando sozinho aqui. Não tem uma vez, 37 programas, eu sempre, né, o Google Hangout sempre consegue ferrar com qualquer coisa que eu esteja fazendo na primeira frase. Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Sala da Justiça. Estamos aqui com o quórum reduzido hoje. E aí, Ronaldo, tudo bem?
Opa, e aí, galera, tudo beleza? Como vocês podem ver, acabei de sair da piscina, vim nadando pra cá hoje.
É, tá chovendo assim em São Paulo ou não, cara?
Não, era piscina mesmo, tem que pré-aquecida.
E aí, Cardoso, tudo certo aí? Tudo certo. Então, antes da gente começar, eu queria lembrar vocês assinarem o nosso canal do YouTube, youtube.com/meiobit, e também interagirem com a gente usando a hashtag SJMB durante o programa. É só usar essa hashtag que a gente, se você falar alguma coisa interessante, obviamente a gente vai ler aqui ao vivo, com certeza. Se você falar uma abobrinha, a gente não vai ler, mas porra também, né? O que você queria? Cardoso, tá ouvindo aí? Bom, basicamente, vamos ter que esperar o Cardoso, porque a gente precisa dele pra falar sobre isso.
Exatamente, não é justo. É porque ele manja muito mais disso do que a gente.
Não, pois é, porque a coisa tá bem animada lá em Marte, né, Ronaldo? Porque tem a Maven, que chegou há alguns dias e já tá em órbita, tá totalmente operacional, fotografando a superfície do planeta. E tem a Mom, sim, né? Vai chegar amanhã.
É, a mamãe chegou.
Amanhã, já chegou, né?
Tá chegando.
Uhum. E, cara, é muito maneiro, né? Pra mim, que sou fanático por Marte, assim, espero um dia morar lá, tô brincando, não sei como tá falando.
Você quer ser um dos primeiros lá do Red Mars, né?
Eu gostaria muito de ser um dos primeiros lá do Red Mars. Eu não precisava nem ser o Frank, nem o... Não precisava nem ser o John nem o Frank, sabe? Que são os caras, os principais mesmo. Qualquer um dos coadjuvantes ali. Eu podia ser até o... o cara que vai sem ninguém saber que ele tá lá.
O penetra.
Mas é isso, cara. A gente torce, né, pra sonda indiana realmente entrar em órbita amanhã e fica aqui um incrível. Porra, é incrível o programa espacial indiano, sensacional, cara. Acho que o Brasil tinha algumas lições pra aprender com isso, né?
Todas, né, na verdade. Pra começar, como fazer pesquisa científica de verdade, né? É. Como ter um programa espacial de verdade e como contratar um datilógrafo não faz o menor sentido.
Exatamente. Bom, vamos adiante e depois a gente volta quando o Cardoso conseguir se conectar. Conta pra gente, Ronaldo, da compra da GVT pela Telefônica.
Olha, a negociação já estava circulando há algum tempo. Ela dizem algumas informações internas de que essa compra já tinha sido executada pelo menos algumas semanas, só agora que ela foi trazida a público. Mas é o acordo. O acordo é... Ah, o Cardoso voltou. Beleza. Vamos ver se ele tem áudio agora. Agora sim.
Bom, a gente estava falando de Telefônica GVT e ficamos de voltar lá para Mom e para Maven para quando você voltasse. Então, isso. Vamos voltar, né? Depois a gente volta pra telefone.
A gente já começou, então vamos lá.
É.
Vamos,
Cardoso, conta aí pra gente. Começando pela Maven, que tá tudo operacional, tá tudo funcionando, conta pra gente.
É, a princípio é rotina, mas não tem nada de rotina nessa brincadeira. Mas eles fizeram a última manobra, que foi entrar em órbita de Marte. E como a sonda é delicada, ela não pode fazer o truque de aerofreamento, que é raspar na atmosfera para perder velocidade. Uhum. Então ela tem que torrar motor. E aí, quando ela vai chegando cada vez mais perto de Marte, ela vai ficando cada vez mais rápida, está sendo atraída pela gravidade. E se não fizer nada, ela seria estilingada para fora da órbita. Então, quando ela está chegando no mais perto possível, eles acionam o motor e ela freia bastante até entrar em órbita. E a órbita da Maven, ela é bem elíptica, porque ela foi feita para estudar a atmosfera de Marte. Então ela vai estudar a atmosfera de Marte nos 380, 400 quilômetros de altitude e a uns 50 ou 60 mil. E o mais legal é que ela tem vários equipamentos que são idênticos ao da Curiosity, só que os da Curiosity estão apontados para cima, o da Maven estão apontados para baixo. E aí dá pra comparar certinho as leituras de cada um.
Legal. Dá pra usar uma como revisora da outra.
E o objetivo é descobrir o que, que aconteceu com a atmosfera de Marte, por que, que a atmosfera do planeta hoje é só 0,5% da Terra. E se vale a pena. Se for uma coisa assim que não tem jeito, aí não adianta tentar terraformar Marte, tentar criar uma atmosfera nova, se ela vai continuar escapando. É, então não adianta o Quaid ligar o reator se o ar vai todo embora.
Se a atividade magnética do núcleo tivesse cessado, por exemplo, né?
É, o problema é que Marte não tem um campo magnético. Esse é um dos problemas daquele buraco. Por isso que não é recomendado pegar sol. Piscina em Marte só com aquele protetor solar do Robocop.
Verdade.
Cardoso, e a MOM? Qual é a missão da MOM, da sonda indiana?
Cara, a missão da MOM é humilhar o Brasil.
Isso aí já. Pois é, foi a única coisa que a gente conseguiu falar a respeito, foi isso, realmente. Porque, porra.
É verdade.
A missão deles é mostrar que um país que 30 anos atrás era mato puro, hoje tem um programa espacial decente.
Exato.
E mais baratinho, e bem mais baratinho do que os outros. Agora, o legal é que a MOM, ela tá indo aos trancos e barrancos, porque várias manobras que eles fizeram. Numa hora eles tiveram que cancelar uma manobra por falha de software. Aí a outra manobra queria deixar ela a 27.500 km de altitude, deixou a 23 mil. Mas, pô, é a primeira vez dos caras, né, nesse tipo de missão para Marte. Então, eles estão indo aos trancos e barrancos, estão MacGyverizando o que dá e estão conseguindo. Isso é muito legal.
Esse é o espírito, né? Na base da gambiarra. Se funciona.
É, aí agora, daqui a pouco, eles vão começar a transmitir a chegada dela e vai ser a mesma manobra da Maven. As duas até foram. As duas foram lançadas com uns 20 ou 30 dias ou 30 dias de distância, de diferença. Sendo que a sonda indiana saiu na frente, o piloto lá da Índia era homem e se recusou a parar para pedir informação. No final a Maven chegou na frente. mas também não foi uma corrida.
Também não foi muito na frente.
É, mas maneiro.
Pô, olha, ela ganhou 15 dias nessa brincadeira.
Caramba.
Ela ganhou 15 dias e ultrapassou e chegou 2 dias antes. Nada mal.
É, muito bom. Bom.
Vamos agora, se o Mohinder não fizer merda.
Bom, eu gostei da imagem.
É verdade.
Você botou o Fez lá no post, ficou muito bom.
É. Boa, então, tem razão.
Vamos adiante aí. GVT, valeu essa grana toda?
Olha, pro interesse da Vivo, que
tá rolando
ela.
Alto, meio bizarro aí. É você, Laguna? Aliás, oi, Laguna, tudo bom?
Oh, beleza, boa noite, pessoal.
Agora parou. Não,
acho que era o Laguna mesmo. Acho que a posição que ele deixa o microfone faz isso. Mas então, no caso da aquisição da GVT, valia também pelo fato de que a Vivo precisava se livrar da parte que ela detinha da TIM, da Telecom Itália. Porque o CAD encheu o saco da Vivo, porque ela na posição de operadora brasileira não podia deter assets de uma outra concorrente direta, porque representava conflito de interesse da livre concorrência brasileira. Então, com a compra total da GVT, o grupo Vivendi passa a controlar uma parte das ações da Telecom Itália, além de pagar grande parte do investimento em dinheiro. Mas aí o CAD só vai mudar de porta para reclamar, porque agora a Vivendi, que é dona da isso, você agora continua... a Vivendi passa a ter uma parte da... É, agora a parte que tá da TIM passou pra Vivendi. Então, o CAD só vai mudar de quem ele vai reclamar, mas a Vivo se livrou. O fato é que, assim, eu tinha deixado no texto, a princípio, levantado que a possibilidade de de que essa aquisição da VGVT pela Vivo poderia, pela Vivo não, pelo Grupo Telefônica, poderia se refletir em algum prejuízo pro usuário. Mas a verdade é que a gente está falando de uma operação gigantesca, é uma aquisição de uma divisão de infraestrutura enorme que a GVT tinha. Esses tipos de negociações levam muitos anos até que alguma coisa se reflita em benefício ou prejuízo para o usuário. É só tomar como exemplo o tempo que levou entre a entrada do Stephen Elop na Nokia em 2010 e o completo desmantelamento dela agora, só agora, em 2014. Então, foi um plano de longo prazo, foram 4 anos para eles fazerem isso.
Que maldade, entendeu? Cara.
Não, mas analisa pela situação. O histórico do Elop já era o de um executivo que trabalha em prol dos acionistas para conseguir lucro rápido. Então, quem contratou ele para a Nokia naquele cargo, contratou para ele fazer exatamente o que ele fez. Que era depreciar a empresa para facilitar a aquisição pela Microsoft. Foi um acordo de acionistas, muito provavelmente. Não foi a Microsoft plantou o Elop lá. Na...
Ah, é. Pensa, pois é. Mas muita gente acha isso. Eu tava lendo uma matéria agora sobre o The Verge, muito boa sobre... A Laguna tá rolando aquele áudio bizarro ainda. Tava rolando uma matéria muito boa no The Verge, falando, o Henrique Martins lá do Zetop compartilhou, falando que a Nokia sabia exatamente o que ela tinha que fazer, o que ela tinha que criar, só que ela não conseguiu fazer. E aí, tipo, hoje em dia a Apple e a Microsoft estão fazendo, até com o nome da Nokia, por enquanto. Né?
Exato.
Foi uma pena que a Nokia perdeu esse bonde da história, né? Enfim.
Mas, e aí entram os acionistas e falam assim: perder dinheiro a gente não vai perder. O que a gente pode fazer? Ah, que tal se a gente vender a empresa de tecnologia toda para a Microsoft num plano de absorção? Tá, quem pode fazer isso? A gente contrata o Elop, ele é especialista em fazer esse tipo de coisa. E converter isso em lucro para os acionistas. Beleza, vamos ver o que ele pode fazer. 4 anos depois, a gente chegou na situação que a gente está. Isso não foi o Elop não foi um cavalo de Troia, uma bomba relógio plantada pela Microsoft lá. Isso foi um acordo entre as duas empresas, entre a Nokia e a Microsoft, entre os acionistas da Nokia e a direção da Microsoft. Voltando para o caso Telefônica GVT, é a mesma situação. Se houver uma situação em que a Telefônica possa vir a, tipo, impor o modus operandi deles à GVT, ou tipo 10% de franquia, aqueles negócios todos que todo mundo reclama e vive reclamando da Vivo, não vai acontecer agora. Se acontecer, pode muito bem as operações ficarem completamente separadas, a GVT ser uma coisa, a Vivo ser outra. Como pode também a GVT ser completamente, toda a infraestrutura da GVT ser absorvida para Vivo e virar Vivo. Mas isso não é para agora, isso vai demorar.
O Cardoso, você compraria a GVT por 22 bilhões?
Cara, até por 23.
Muito
bom. GVT tem um excelente potencial, porque ela não tem vício de... Ela não tem vício de operadora de voz. A GVT, ela dá para se segurar como fornecedora de dados e não vai ficar chorando, e perdemos a telefonia.
A telefonia nunca foi forte deles, né?
Exato. E quando você vai conversar com uma mais tradicional, todo mundo lá só pensa telefonia. Eles odeiam dados. Operadora de telefonia do Brasil odeia dados. Eles oferecem internet que são obrigados.
Isso é. Bom, o que a gente pode ver nos próximos meses também é o acordo da TIM com a Oi, né? Eles querem bater de frente com o Grupo Telefônica, então eles estão de olho numa possível da Telecom Itália acabar adquirindo a Oi aqui. Então, pode ser que mais uma grande aquisição venha aí. Ô, Laguna!
Laguna tá meio Robocop aí, né?
Laguna Glados de novo. Mas, vamos ver. Ô, Laguna, você... Deixa eu tentar. Ô, Laguna, vocês têm GVT aí. Sua conexão é GVT? Isso falta, né?
Sacanagem.
Isso é sacanagem. Olha, GVT não tem nada com isso. Não fala, Laguna, qual é a tua operadora. Isso é um sacanagem, galera.
Só fala se não é GVT. Se é ou se não é.
Porra, é dá no mesmo, né?
Se não for, é, tá osso. Laguna. Laguna tá falando linguagem de.
Laguna,
de
Atari, não sei. Né? Olha agora um bom exemplo de branding, cara. Laguna, eu não sei qual é a sua conexão, mas se fosse você, eu contratava a GVT, hein? Porra, cara. Essa foi de graça. A próxima eles vão ter que pagar.
É, isso aí.
Bom, vamos falar. Laguna, não dá pra te entender, cara, desculpa.
Tá muito ruim a Laguna.
Vamos falar de cifras ainda mais altas.
Cara, acho que o áudio do Laguna tá atrasado. Dá um
Laguna.
Feia coisa.
Tadinho, cara. Foi mal, Laguna. Não é nada pessoal, não.
Mas o áudio tá chegando muito atrasado.
Então, vamos falar de Alibaba, cara, que fez o maior IPO da história, com 228 bilhões de dólares. Eu realmente fico impressionado. Muito grande, né? Muito. É uma cifra muito expressiva.
Uhum. Isso foi assustador, cara. Eles conseguiram arrecadar uma. Quer dizer, amealhar uma quantidade de dinheiro absurda logo de cara no seu.
Ou seja, muito maiores que a Amazon, que muitos outros, né? Que são pesos pesados, né?
Não, e outra. Como agora ela conseguiu ser avaliada em 228 bilhões, ela é a quarta empresa mais valiosa do mundo. Ela só perde para Apple, Google e Microsoft.
Impressionante, cara.
Muita coisa.
Cardoso, você já comprou agora... na Alibaba?
Não, eu sou fiel a Deal Extreme.
Quanto que era? Vocês sabem dizer qual que era a oferta inicial dos papéis deles? A última vez que eu vi, parece que as ações deles tinham aumentado de uma vez só, sei lá, uns 200% no primeiro dia, coisa assim. Era um valor absurdo.
Eu vi que eles estavam esperando um valor um terço menor, né, do que esse. Foi uma surpresa, assim, o nível do, da procura. Mas
uma alta
bom.
De 38%. É bom. É um valor meio... digamos assim, extremamente absurdo. Os caras da Alibaba estão rindo à toa, só tem que tomar cuidado com os 40 ladrões.
É velha piada. Não dá pra deixar de fazer.
Não tem como. Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. O valor individual das ações foi fixado a princípio em 68 dólares. Nos primeiros minutos dispararam pra 92. Muita coisa, cara. O crescimento de 35% logo de cara. Aqui não diz quanto que tá falando agora, mas deixa eu... Bom, isso é fácil, né? Vamos ver aqui. Alibaba, tal, vamos ver.
Ah, vamos.
Aqui, achei. Stock Twitch, paraná. Os papéis da Alibaba estão atualmente valendo 87,58 dólares. É, bastante coisa, cara. Eles tiveram uma pequena queda, depois já recuperaram. Pra quem esperava muito menos que isso, tá um valor e tanto.
É. Impressionante mesmo. Bom, vamos falar de uma outra coisa impressionante, Cardoso. Post publicado hoje, o elevador espacial. Isso também, Red Mars aqui na área, né, cara? Isso aí é pra quem não leu Red Mars, e na verdade Green Mars, no caso, e Blue Mars, o elevador espacial muito foda, cara, muito foda. Uhum. Conta pra gente aí, Cardoso, isso é uma viagem, isso vai realmente ter possibilidade de sair do papel?
Olha, veja bem... Dizem os caras que estão investindo. Quando você começa a fundar, você vê que realmente tem universidade já fazendo pesquisa com robôs para subir nas fitas lá dos trilhos. Tem os estudos que tecnicamente é viável. Só que cai naquela coisa do Hyperloop, do Elon Musk. Ah, você criar um tubo de vácuo transcontinental para fazer uma viagem Los Angeles-Nova York em menos de 40 minutos, a não sei quantos mil quilômetros por hora. Viável é, só que custa uma fortuna. No caso do elevador espacial, é um pouquinho pior, porque ainda não existe a tecnologia para você construir uma torre de 36 mil quilômetros de altura.
Uhum.
Dizem eles que, teoricamente, chutam que por volta de 2030 a gente já consiga fazer monofilamento de carbono que funcione com nessa distância. Consigam fazer um filamento desse tamanho sem emenda.
Uhum.
Aí só vai ser uma questão de dinheiro. Porque a regra básica da engenharia é: não existe problema de engenharia insolúvel se você aplicar tempo e dinheiro
suficiente
no negócio. Só que
eles consigam tais técnicas.
A questão é, eles vão ter que primeiro desenvolver essa tecnologia do monofilamento, segundo, achar um lugar no Equador que seja estável, porque como a Terra não é uma esfera perfeita, o campo gravitacional dela é variável, então dependendo do ponto, a estação base na órbita geoestacionária vai começar a mudar de lugar. Então não é uma boa. Então eles vão ter que achar o ponto ideal, provavelmente vai ser no mar, aí vão ter que construir uma mega estação. E aí vem os detalhes, tipo como capturar um asteroide de tamanho razoável e levar para a região do contrapeso e etc. Possível. Se tiver um monofilamento, é possível, só vai custar algumas dezenas de trilhões de dólares. Se não tiver um monofilamento, nem isso.
É ficção.
É, a questão é, se isso der certo, se isso for viável, e os países tiverem visão de longo prazo, vai ser assim, vai mudar a história da humanidade.
É.
Se o elevador estiver pronto em 2040, em 2050 a gente já tem colônia em Marte e na Lua.
É, porque aí fica tudo. A parte mais complicada tá resolvida, né? Na hora.
É o lançamento.
Exatamente. Verdade.
Essa torre com 381 quilômetros, ela seria sustentada no próprio peso dela, ou coisa assim. Eu lembro de já ter lido algumas obras que para sustentar a torre seria algo como uma espécie de um arco. Só que a porcaria do arco se encurtava o Equador inteiro.
Não, aí já é uma segunda fase, aí já é o Ringworld, outro livro.
Mas... muito bom, é.
Mas não, porque ela começa sendo uma torre, mas ela vira uma ponte.
Ah, tá.
Porque você tá construindo pra cima, e aí você. E cada vez que quanto mais você sobe, mais você tá sujeito à força centrífuga. E lembre-se que a Terra tá girando.
Tem razão.
É a analogia do balde. Você tá girando um balde com água preso numa corda. E aí quanto mais você dá distância, mais força você tem que fazer para manter o giro. Só que o balde tá girando e a água tá no fundo do balde, mesmo com o balde de lado. Você anulou a força da gravidade por causa da força centrífuga. E o balde tá parado em relação a você.
Tem razão, eu não preciso.
O elevador espacial é exatamente isso. É uma torre de uns 90 mil quilômetros e com um asteroide preso na ponta. E a Terra girando, e como está tudo preso, esse asteroide gira, e a força centrífuga que joga esse asteroide para longe é maior do que se equilibra, na verdade, com a força centrípeta, que junto com a gravidade, que puxa o asteroide para dentro, para baixo. Entendi. Então você tem uma relação de equilíbrio.
Tem razão. Pô, mas, cara, se eles conseguirem mesmo tirar isso do papel, mano, vai ser muito, muito foda, velho. Tá vivo até lá pra ver isso.
Pô, no Fontes do Paraíso, do Arthur Clarke, é muito bom o livro, eu recomendo bastante. E ele descreve a construção da torre.
Que maneiro.
Inclusive, o primeiro filamento de teste que eles soltam uma estação em órbita geoestacionária, preso um foguete, e eles falando que é uma das raríssimas vezes que um foguete foi lançado do alto em direção à Terra.
Que ótimo.
Verdade.
Mestre, né?
Yeah. Maneiro, cara. Claro que era foda, claro que era foda.
Vamos adiante com o nosso top 7 da semana. Top 7 da semana chegou e o primeiro post é do Silmar, que está tendo problemas técnicos lá e não está conseguindo gravar com a gente. Mas é basicamente sobre conjecturas matemáticas que pareciam provadas até que chegou o poder computacional e descobriu-se que não era bem assim. Chegava em determinado número e aquela conjectura caía por terra. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ele dá alguns exemplos aqui no post. Na verdade, foi um colunista da Wired que recebeu uma pergunta no Quora sobre isso. E aí ele resolveu investigar além e descobriu que existem várias certezas matemáticas que caíam por terra. Que não... E ele fala da conjectura de Boolean, que dita que um determinado número N, a fração de números menores que N, tem um número par de fatores primos, é sempre menor que a fração que tem um número ímpar de fatores primos. Aí quando você chega no número 906.150.257, isso não funciona mais.
Quebra. É. Ai, ai, ai. Cara, matemática não é pros fracos. Por assim dizer, tem certos momentos quando você começa a estudar matemática, principalmente estatística, que você... que tem alguns pontos que a matemática para de fazer sentido. Ela faz sentido, mas dá toda a impressão de que não dá, que não faz. Então, o teorema de Fermat mesmo é um exemplo clássico desse tipo de coisa. O último teorema. Que levaram séculos até que um cara conseguisse demonstrar aquela simples equação que o Fermat escreveu na borda de um livro com uma citação minúscula.
E tinha muita gente achando que era trollagem dele.
É, porque não fazia sentido nenhum. Desde quando A ao quadrado... Como é que ele escreveu? Era A ao quadrado mais B ao quadrado igual C ao quadrado. Como isso não faz sentido nenhum?
Não, esse é o do Pitágoras.
E aí... não, tá certo. Esse é o do Pitágoras. Dele era o...
O do Fermat, ele tinha comprovado, ele tinha achado uma demonstração de que do cubo pra cima você não conseguia... A equação era falsa, não funcionava.
Isso mesmo.
E uma isso das mesmo. Coisas mais complicadas em matemática que é você provar uma negativa.
É verdade. Cara, o problema do
não
Fermat
ser
ter anotado
isso... A não ser pro Olavão.
Não.
A não ser pro Olavão, porque o Olavão também não acredita em números transfinitos, proposição de Euler e Einstein.
Cara, coitado da direita que tem um ídolo desse, cara. Porque a esquerda tem um ídolo de merda também. Mas isso aí, puta que pariu, cara. Coitadinho.
Cara, não existe direita no Brasil, velho. Puta. Cara, não existe direita no Brasil, velho.
Vamos falar de um outro ponto. Que alguém quer falar uma coisa mais sobre esse posto sumar? Podemos ir adiante.
Só que matemática é complicada. Não é pros fracos.
Não é? Porra, graças a Deus. Enfim, vamos lá. O post número 6, Cardoso, é uma vergonha alheia do cacete, cara. Esse negócio de passenger shaming. Como as pessoas podem ser tão, sei lá, né, podres, sim, cara? Como pode isso? Olha,
cara,
olha
é
isso.
Quem é abusado mesmo, cara. Quem é abusado mesmo.
Mas também só quem viaja muito que sabe que existe mesmo essas pessoas. E elas, né, pela lei de Murphy, elas podem aparecer do seu lado facilmente, cara. Facilmente.
É a regra, é o como... Aquela regra como aparecer um babaca egoísta lá no post, defendendo esses idiotas, dizendo, aí eu tô pagando.
Tô pagando, cara.
E pronto. Aí você mostra a parede do avião toda cagada de adesivo, porque alguma cria de Satã, filho de alguém, encheu a parede de adesivo. Você mostra o chão cheio de saco de biscoito, farelo, osso de frango. Aí o cara, as companhias ganham milhões. Eu falei, mas quem vai limpar aquilo ali é um filho da puta que ganha salário mínimo e tem um supervisor gritando, anda logo, porque o avião tem que sair.
Exatamente.
Exatamente.
E o cara, é o cara que tem que limpar aquilo ali... tirar absorvente usado que alguma filha da puta botou no espaço lá onde ficam as revistas,
fralda
usada, e aí o cara chega, mas não sou eu nem é você que vai limpar, não sei porque que você tá se preocupando, então vá pro inferno.
Não, e você entra no avião, alguém não limpou aquilo, você senta ali, vai botar a mão pra pegar uma revista, mete a mão num cocô de bebê, que maravilha, o pior no... um absorvente usado, né? Pô, que beleza. Ou no saco de vômito, sei lá.
Não, fala que o cocô é pior, senão vão te acusar de misoginia.
É, exatamente. Cocô sempre é pior, galera. Fica tranquilo.
O meio beat promove o free bleeding. Não, é foda, cara. No, o sujeito com o pé pra cima, aí o outro lá, o gordo lá, me tira a camisa e dói pra dormir no avião.
Tem gente que não tem noção, não pode
dizer. A outra lá, a namoradinha, sentada de frente no colo do cara, no meio, na cadeira do meio, cara.
É falta de noção, né? Total e restrita. Impressionante.
Aí, pelo menos, esse site do Passenger Shaming.
É a vingança.
Tá mostrando. É a vingança, você tira fotos e manda pra eles, e eles publicam esses retardados.
Cara, como eu amo a internet, cara.
É maneira por causa disso, cara. A hora de que é pra ferrar esses caras, pena que não tem nome, não tem indicação, não tem nada, mano. Putz grilo, viu?
Cara, mas se você vê tua foto lá, isso é o maior comprovante de que você não é um ser humano, entendeu? De verdade.
Pô,
vergonha, cara. Cara, sei lá, né? Cara,
é
também
foda.
Se o cara não vai visitar esse tipo de site, se o cara faz essas coisas.
Não, com certeza não.
Agora que tem o Passenger Shaming, sobrenome. No Passenger Shaming, tem um post que uma das criaturas, uma guria que apareceu numa das fotos, mandaram pra ela e ela foi lá, e aí ela comentou com a amiga, que legal, olha só, acharam uma foto minha no tal. Iolo, Iolo, essas porra. Ela não tem, a pessoa não tem noção.
Ah, ela gostou
desse
do palco.
Tipo de retardado abusado não tem noção. É o cara que olha uma imagem cagado do chão todo sujo no avião e fala que ninguém, que não é problema dele limpar. Então, não tem empatia nenhuma.
É, então.
O cara acha normal o pessoal cortando unha. Cortando a unha no avião, cara.
Uhum. Caralho, cara, cortar unha realmente no ônibus, no avião, meus pêsames, cara.
É foda.
Cara,
uma educação do caramba.
É simples, né? Você poderia falar pra pessoa não fazer o que ela não faz na frente da mãe, mas de repente a pessoa faz isso também na frente da mãe, dos filhos.
Ah, faz enfim. Pior em casa. Que, se eles fazem isso no avião, em casa eles fazem pior. Isso aí não tem noção, não. Isso aí só... Só chamando o Darwin mesmo, que não tem jeito.
Não teve jeito, cara. Falhou alguma coisa ali profundamente.
É.
Bom, vamos adiante com uma outra coisa que falhou também. E mais um post do Silmar aqui, ele faz essas rabudas aqui, solta pra gente. O Evolution, uma loja digital na Deep Web que é usada pra todas as paradas podres e fora da lei, que você pode imaginar, tudo obviamente pago com bitcoins.
Claro,
e,
né?
Porra, e é isso aí. Quem quer comentar sobre isso? Vamos adiante, ou sei lá. Quem navega pela Deep Web?
Não vou nesses lugares, não.
Pois é, eu também não vou, então...
Prefiro manter minha sanidade. Mas tipo assim, esse site aqui, no caso, ele é fora da Deep Web? Ele é tipo um hyperlink? Ou não?
Como é que é? Qual é a URL?
Deixa eu ver aqui, deixa eu me encontrar aqui. Puta merda, o Silmar não deixou a URL direta, eu acho que por razões óbvias, mas...
Tá bem, né? Porra, só faltava essa.
Foda. Cara, é... complicado. Deixa eu ver aqui se no texto original tem alguma... Não. Não. Esse Evolution é como se fosse uma loja que entrou no lugar da Silk Road, que já era de se esperar, né? Você derruba um e aparece outro pra ocupar a vaga.
Igual,
né?
A Hydra.
Exatamente. Corte uma cabeça, duas nascem nesse lugar. Falando nisso, a segunda temporada de Agentes da Shield volta hoje.
Caralho, cara, porra. Hydra. Que foda.
Ele ainda vem voltando a chutar bundas. Tem no Netflix agora, não tem mais o que reclamar. Primeira temporada tá no Netflix.
É isso aí, cara. E muito foda. Tem que ver, e tem que ver pra quem gosta.
Isso aí.
Imperdível. Hail Hydra. Então vamos adiante, cara. O próximo post é um novo teaser do Silent Hills. E também não temos o Dori aqui pra comentar com a gente. Mas só pela essa imagem aqui já deu certo grilo, cara.
Cara. Nós estamos falando de um jogo novo da série Silent Hill que tem uma tradição em aplicar sustos homéricos nos jogadores, porque tipo... Porque tem gente que fala que, não, Resident Evil dá susto. Não, cara, Resident Evil, ele foi feito, ele era uma série baseada nos filmes B do Romero. Ele dava sustinhos, entendeu? Silent Hill, ele é um terror mais psicológico baseado no The Mist do Stephen King. Então...
Que é muito foda.
Eu sempre confundo com Notting Hill, fico esperando aparecer o Rio dele.
Parece a Gina Roberts, né?
Ai. Não, mas é assim, cara. Então, nós estamos falando de um jogo que é da série Silent Hill, que eu acho que, tirando o Silent Hill, a outra série também que costuma ter bons sustos, assim, terror psicológico, estilo de colar o cara na cadeira, era a série Fatal Frame, né, que ela não sai mais do Japão, dificilmente tá vindo jogos, não tá vindo mais jogos novos pra cá, mas enfim. Esse jogo novo, além de ter o Guillermo del Toro trabalhando, tem o Kojima, né, que, bom... Kojima tem os problemas dele, né? Mas a qualidade do roteiro do Del Toro já atesta que esse game, pelo menos, dá uns sustos bem grandes no jogador, e o trailer é de arrepiar. Eu achei bem legal, cara. Pra quem gosta desse tipo de temática de terror em games, vai curtir bastante. Eu aconselharia pessoas com um coração mais fraco que não passarem muito perto desse jogo ou jogarem com a luz acesa.
É, estilo Dead Space, né, também.
Uhum.
É dar uns belos sustos. Bom, vamos adiante. Isso. Fala, Cardoso.
Não, eu ia dizer que o Dead Space, ele força muito, cara. Tem uma hora que você já começa a achar, tá, agora vai aparecer um monstro quando eu entrar nessa sala. Aí, pum, aparece o monstro. Você, oh, que susto, que medo. Me assuste mais, joguinho. Dead Space já foi...
O primeiro Dead Space era muito bom, mas o 2 e o 3 ficou meio mais do mesmo.
É. Bom, mais um post do Silmar aqui, né? Tá foda hoje.
É, Silmar só tá bomba na nossa mão e some.
Não reclama depois que o programa ficar curto, Silmar. A culpa do Silmar, vai lá encher o saco dele, arroba Silmar Jeremia no Twitter. Foi descoberta uma causa genética do autismo. Eu, como não entendo nada sobre isso, passo a bola aí pra vocês.
Olha, no caso, eu tava dando uma lida no texto, foi uma mutação espontânea que descoberta sobre esse gene que causa autismo. Só que essa pesquisa é um pouco antiga. Pelo menos em 2009 já tinha sido identificado um outro gene que também seria responsável pelo autismo. Até o, se não me engano, ficou até no ceticismo que eu li na época. É um texto de 2009. Mas, em todo caso, todavia, a pesquisa continua. Esse TBR1 aqui, as mutações espontâneas desse gene acabam desencadeando a codificação das proteínas, de proteínas nas crianças que sofrem de autismo grave, e tem uma ligação já desse gene com o gene FOXP2, que já é com a proteína FOXP2, que já era conhecida de estar relacionada com linguagem. Mas é aquilo, a pesquisa de identificar a causa genética do autismo, que não tem nada a ver com vacina, Andrew Wakefield, seu filho da puta, morra e por aí outras coisas menos. Mas é assim, é uma causa genética, é um problema que causa um verdadeiro curto-circuito no cérebro do paciente. Então não tem nada a ver com fontes externas, não tem nada a ver com alimentação, é uma condição com a qual a pessoa geralmente nasce, entendeu? E os pesquisadores estão trabalhando para identificar as fontes genéticas do autismo para facilitar o tratamento, não a cura, mas facilitar o tratamento e o acompanhamento desses pacientes que têm graus mais leves e graus mais graves dessa doença.
Certo.
O que vocês acham? Ricardo, você acha alguma coisa?
O problema é que você tem zilhões de indicações de indicações genéticas relacionadas ao autismo. O autismo é um troço tão complicado que você não consegue nem fechar exatamente o que é autismo.
Uhum,
você tem um espectro enorme de síndromes que podem, que caem nesse guarda-chuva do autismo. Pode ser que daqui a 20 anos a gente tenha umas 5 doenças diferentes. Então, e geneticamente é muito complicado e muito raro alguma coisa ser simples assim. Você ter um gene que específico que gera uma condição complexa dessa. Então,
estudo
eu curado. Não, o estudo é legal. O estudo é legal.
Uhum.
Que eu achei o título exagerado, achei o título foi meio enganoso, não é acharam a causa do autismo, não, acharam uma correlação entre um gene...
O título do post, o título do estudo, do post.
Não, o título do post, acharam uma correlação entre um gene que dentro do universo há uma variação estatística que indica uma possível, talvez, quem saiba... associação entre aquele gene e o autismo. Só que aí você tem N outros casos onde existe autismo e não existe aquele gene, e casos onde existe aquele gene e não existe o autismo. Então o problema é que genética é muito mais complicada do que Mendel e suas ervilhas.
Tem razão.
Enfim, toma aí.
Não é tão simples, não é tão simples como gene gay no Family Guy.
Aí, cara, vamos adiante. Então, a sala da justiça está voando hoje, né, cara? Mas vamos adiante. O próximo tema é o tema que o Carlos não queria falar, mas vamos falar, cara, porque ficou em número 2 da semana, não tem jeito. O Oz falou que vai jogar os androides dele no lixo, que é, obviamente, um exagero, e duvido que ele faça isso.
É o que ele falou no...
Até porque ele é a favor de reciclagem, convenhamos.
Exatamente. Não vai pegar mas bem.
O que ele falou na entrevista é que ele estava ditching my Android phones. Então ele estava dispensando.
In a drawer, no máximo. Numa gaveta, no máximo.
Então ele estava dispensando os Androids. Mas o que acontece? O Oz, como todo nerd de carteirinha, como um geek assumido que ele é, ele não é, nunca foi um evangelista da Apple. Ele gosta dos produtos da Apple, ele faz questão de ficar na fila para comprar os aparelhos, ele faz questão de pagar por eles, mesmo sabendo que a Apple poderia muito bem mandar de presente para ele, mas ele faz questão de comprar. Só que ele não se limita aos produtos da Apple. Ele tinha dispositivos, se eu não me engano, ele tinha Windows Phones, ele tem uma pancada de Androids, tanto é que ele já foi mais de uma vez em Mountain View receber aparelhos Android na mão do próprio Google. Ele é um entusiasta de tecnologia em geral, não só da Apple. O que aconteceu foi o seguinte... num furo de reportagem do TMZ, que pela primeira vez fez alguma coisa que preste ou não, né, depende do ponto de vista, pegou o Oz saindo do... um repórter pegou o Oz correndo pra pegar um voo e perguntou pra ele o que ele achava do...
Caraca,
do iPhone C. É, mas ele ainda parou e respondeu, ele respondeu bem. Então ele respondeu correndo, mas ele respondeu com aquela simpatia particular do que só o Oz tem, né? E ele falou mesmo, ele gostou muito das funcionalidades novas que o iPhone 6 tem, o tamanho agradou, a capacidade, aqui, lembrando, apesar do que muita gente pensa, o Oz não tem banda larga na casa dele, em Los Gatos não tem banda larga, então ele depende de dispositivos com grande quantidade de armazenamento, então um celular com 128 GB muito provavelmente agradou ele pra caramba. E a ponto dele ter dito que ele está abrindo mão de continuar usando seus Androids. Mas por que isso? Porque a Apple integrou um monte de funcionalidades, não só presentes no Android, mas em aplicativos dos concorrentes, tipo mensagens que se autodestroem, o Messenger agora suporta mensagem de voz, coisa que o WhatsApp já fazia, coisa que o Snapchat já fazia, suporta o widget de forma limitada que já tinha no Android. É uma coisa que não está no texto, mas era algo que eu já tinha falado anteriormente quando o iOS 8 foi demonstrado. A Apple está trabalhando de forma a trazer os usuários insatisfeitos do Android para o iOS. Uma das formas é introduzir funções do Android.
É, isso é normal, mas a gente já falou pra caceta de iPhone 6, deixa isso para lá, vamos falar do OS mesmo. Cara, na verdade, eu duvido que o Oz não esteja doido pra testar aquele... Não digo nem o Galaxy Note 4, que é um aparelho, assim, normal, mas aquele outro que tem a tela inclinada. O Oz é geek, né, cara? Ele quer
Ele é um curioso, né, cara? O Galaxy Edge eu acho que é um que ele muito provavelmente vai acabar testando. O novo Moto X também é um aparelho muito bom pela faixa de preço dele, com uma performance que todo mundo que tá testando tá elogiando. O Moto G mesmo, o Moto G é um aparelho de meio pra ponta e é excelente a performance dele. Então, são aparelhos que... O G eu não digo, mas o X muito provavelmente. São aparelhos que eu acho que o Oz tem interesse sim em testar. A declaração que ele falou sobre o iPhone 6 é que dos aparelhos Android que ele tem agora, ele não vai continuar usando nenhum, ele vai preferir ficar com o iPhone, porque o iPhone está integrando tudo.
Cara, se eu tivesse um Galaxy S5, eu também falaria isso.
Eu não curti o S5, cara. Na verdade, eu não curti nem o S4. Eu tô mais pendendo pra linha da Motorola do que da linha da Samsung. A nova linha Moto tá muito foda.
Pois é, vamos falar então da nova linha Moto. O posto número 1 da semana foi o seu review do Moto G. Mas antes disso, eu queria falar que as lojas Colombo me chamaram, eu e o Mobilon do Tecnoblog. E a gente vai fazer um hangout amanhã, 14h30 no canal lá do Tecnoblog, falando sobre o novo Moto X, cara, que realmente tá espetacular. Mas agora vamos falar do Moto G. Conta aí pra gente, o que você achou? Ele realmente vale a pena, né, cara? Pela relação custo-benefício excelente.
Cara, eu digo e repito, eu vou repetir o que eu disse na avaliação do Moto G. Ele não tem, a relação custo-benefício dele não tem paralelo no mercado brasileiro. Ponto. A capacidade dele, a performance dele, a qualidade de câmera, que é muito boa para um aparelho dessa faixa de preço, de R$800. Eu tô falando R$800, que é o modelo de 16 GB com TV digital, porque dificilmente você vai encontrar um modelo de 8 GB. Parece que a Motorola limitou muito a oferta do modelo mais barato de 699 e tá dando ênfase no de 799. Até porque, né? 16 GB é uma realidade mais condizente com o que esse aparelho permite você fazer. Cara, a performance dele é muito boa, a bateria dele, não, eu fiz de tudo com ele, não consegui zerar nenhuma vez. Ainda mais aliado com o power pack que a Motorola me mandou, que é um carregadorzinho de uma carga que carrega, que é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É um carregadorzinho aqui, injeta uma carga de 2000 mAh em questão de minutos, rapidinho. Cara, a performance de câmera dele é excelente, mesmo para um aparelho, falando de um aparelho que é de meio termo, em teoria, com processador Snapdragon 400, que é o mesmo usado ano passado, com 1 GB de RAM, ele é o mesmo hardware que eu tenho no meu S3, só que o meu S3 é um aparelho de 2012, e ele já deu o que tinha que dar, ele tá pedindo água a cada 5 minutos. O G... Tá, até porque a Motorola está se preocupando muito mais com a experiência de uso. Tá, eles imitaram um pouquinho o look and feel da Apple. Eles estão se preocupando mais com a experiência de uso do que especificações frias para você ler numa...
Quem numa lista,
entendeu?
Isso lembra justamente a própria Apple, né, cara? Eu foco mais no software e na integração do que nas especificações propriamente ditas.
Até porque a Apple não divulga as especificações, cara. Quer dizer, divulga sim, por baixo do pano, cara. Você vai descobrir eventualmente quais são os componentes do aparelho, mas eles divulgarem com todas as letras que nem Samsung ou LG fazem, não é o feitio deles. A Motorola faz isso porque é costume do consumidor querer saber, talvez, muito provavelmente, uma das, sei lá, modus operandi do Android, coisa assim. Só que a Motorola está se afastando desse perfil de ficar focando nas especificações, está focando na experiência. E na experiência de uso, o Moto G é excelente. A qualidade de áudio dele é muito boa, a câmera dele é muito boa, ele tem capacidade, ele dá pra você reproduzir filmes em Full HD, a tela é HD, mas ele suporta a reprodução em Full HD tranquilamente, e não esquenta tanto assim. A navegação entre os apps, você pode abrir, eu abri trocentos aplicações pesadas ao mesmo tempo, fiquei fazendo multitarefa, ele não pediu água nenhuma vez, quando muito ele deu travadinhas leves, mas muito raras e muito poucas e muito rápidas. Então, se você quer um aparelho, digamos assim, você não quer gastar muito, e você quer um aparelho razoavelmente bom, tanto para você assistir vídeos, acessar redes sociais, até mesmo conseguir trabalhar um pouco, dá para você trabalhar uma tela de 5 polegadas grande o suficiente para você conseguir editar alguns textos, mexer em algumas planilhas, escrever algumas coisas em movimento, até porque, tá, tudo bem, esse é um ponto fraco, ele é só 3G. Comparando com o modelo mais recente do primeiro Moto G, que era 4G, ele não ter vindo logo de cara com 4G acaba sendo um ponto fraco considerável, né? Porque nós já estamos com algumas redes 4G um pouco mais decentes hoje em dia. Mas, cara, no geral, esse é um aparelho muito bom, e por R$800 você não vai achar uma oferta tão boa quanto essa aqui, não.
Muito legal, cara. Então fica a dica aí do meu beat. O Moto G é extremamente recomendável, assim como o Moto X, né? Outra faixa de preço, outras configurações, e realmente fenomenal.
Sim.
E Cardoso tá aí? Vamos lá pra roleta russa?
Oi, tô. Voltei.
Voltou. É só falar de Android, parar de falar de Android que o Cardoso volta.
Mas esse Android em questão é muito bom. Acho que até o Cardoso ia gostar se gostasse. Falando sério.
Ah, não. É com certeza, pô. Tem o Moto X então, né? A gente se fala. Mas a roleta russa dessa semana é mais um post do Sumar sobre como o estresse destrói a gente, né? Detona. Isso seria uma enzima que leva ao comprometimento cognitivo. Você acha que viver sob estresse detona, ou você acha que viver sob estresse pode ser bom também?
Cara, ninguém gosta de viver sob estresse, mano. É terrivelmente estressante. Não, mano, estresse é uma doença, cara. Simplesmente assim. Ninguém gosta de viver na pilha 24/7 explodindo. Claro, existem tipos e tipos de estresse, mas, cara, ninguém gosta de viver o tempo todo estressado. É terrível. É muito terrível. O que vocês acham?
Eu acho que estão confundindo estresse com pressão. Trabalhar sob pressão é bem... Com pressão. Trabalhar sob pressão é bem legal, é bem mais produtivo. Tem gente que só consegue trabalhar sob pressão, mas trabalhar estressado é completamente diferente.
Isso é verdade. É, não, Não é bom. Não, é como você falou, tem gente que só consegue produzir quando o cara fica lá em cima pressionando, quando ele tem um prazo pra entregar, quando tem certas coisas em jogo pra ele desenvolver aquele trabalho e tudo, e ele consegue produzir, mas, mano, trabalhar na pilha, pilhado, estressado, é uma das piores sensações que você pode vir a ter, cara, é muito ruim.
Exato,
muito ruim mesmo.
Eu sinto falta de chicote.
Bom saber.
Ai.
É, vou começar então a chicotar, ver o WhatsApp aqui. Eu vou falar, galera, vamos escrever, porra. Muito bom, cara. Mas realmente é aquela coisa, né? De você tem um funcionário, por exemplo, você pode tirar o melhor dele, motivando ele e até cobrando, mas sem, né, barbarizar, porque as pessoas são seres humanos e o estresse realmente detona fisicamente a pessoa. Então, o bolso é sobre isso. Então, por favor, não estresse os outros e não seja estressado. Tem a dica aqui da Sala da Justiça também. Mas é isso, galera. Verdade. Esse programa foi extremamente curto, né?
É, então, com quórum limitado, o Laguna ficou indo e voltando.
É, o Laguna tava aqui falando meio silent, né? Então a gente é melhor não... Não dá
verdade
pra entender song, o cara fala, né, cara? É, eu só queria, pô, lembrar do Hangout amanhã 2h30, também falar do World Camp que eu participei no sábado passado, foi muito legal aqui no Rio. Participei com vários amigos, um papo sobre conteúdo, foi bem legal. Queria agradecer o pessoal que organizou, o Guga, o Cristiano. Uhum. E a gente tá sempre aberto a convite pra conversar sobre como é que funciona as coisas aqui por trás dos bastidores aqui do Meio Beat, dos outros blogs. E é isso, considerações finais de vocês.
Ah, cara, bom, como sempre,
vai voltar
mais uma
pra
vez.
Agora,
não, não. É, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, por ter aguentado. Bom, eu ia dizer que ter aguentado a gente até aqui, mas a gente foi rapidinho, tipo o quê? São 9h15 agora, a gente, pô,
nunca
uma hora de. Nunca foi tão rápido assim, caramba. Foi rápido demais. A culpa é do Silmar que solta as bombas aqui, a gente não tem ele pra comentar.
É, a culpa é minha. Eu que faço a pauta, né? Então a culpa é essencialmente sempre minha, galera.
Mas é assim. É, fica a dica de sempre, né? Assinem o nosso feed, acessem o nosso site, assinem o feed do assinem o canal do YouTube do Meio Beat, assinem o feed assinem o feed do tanto do Sala da Justiça quanto do SciCast no iTunes, deem 5 estrelinhas pra gente lá no iTunes, tomem cuidado com o feed burner, porque o feed burner morreu, pereceu, escafedeu-se, foi pra vala, e atualizem seus feeds. E é isso, toda semana estamos aqui, terça-feira que vem estaremos de novo por aqui, batendo um papo com vocês, certo?
Isso, valeu, tchau.
Valeu, galera, volta semana que vem com mais uma Sala da Justiça. Muito obrigado pela audiência, um abraço.
Falou, galera,
uma grande alegria.